resultado. Hoje o tema é bem louco, bem legal, assim, bem interessante. Vou falar sobre os ladrões da felicidade. De novo, um tema que tem mexido comigo pra caramba. Você possa ser impactado por esse conteúdo da mesma forma como eu fui impactado, da mesma forma como eu tenho compartilhado aqui. E vou me aprofundar bastante a respeito desse lance de felicidade, principalmente agora, em momentos de Covid-19, em tempos de isolamento. Então, ó, participe aí. Bem interessante? Vai, novamente, vamos concentrar aqui em uma hora. E aí eu quero falar coisas que normalmente as pessoas não falam. Eu quero falar com você coisas que a maioria das pessoas não falam. E aí, sem ser politicamente correto em tudo, mas a gente poder discutir e pensar algumas coisas que eu acho que faz todo sentido quando a gente reflete a respeito do que eu tenho como premissa aqui para trazer para você, para a gente poder discutir, para a gente poder pensar um pouco. Então, eu sou o Claudio Zanutin. Não se esqueça, acessa o site lá, www.claudiozanutin.com.br. Tem muita coisa legal, a gente está sempre preparando uns conteúdos bem interessantes, tá certo? Então, vem comigo. Vamos começar esse negócio já. Então, bem-vindo, bem-vinda. Eu quero conversar hoje, seguindo o terceiro encontro. Vamos bater um papo aqui. Ladrões da felicidade. O que quer dizer isso? Para que serve isso? E o que é mesmo isso? Já quero deixar uma frase de impacto para você aqui, ó. A gente precisa que a felicidade atue em nós ao invés de ficarmos em busca dela. A gente precisa que a felicidade atue em nós ao invés de ficarmos em busca dela. Isso é extremamente importante. Quero deixar essa frase já de impacto para você. Se você quiser compartilhar nas redes aí, quiser já compartilhar essa frase, manda bala aí, faz uma foto dessa telinha aí, manda para a galera, que daí a gente já vai trazendo uns impactos aqui para quem merece. Tá certo? Fechado? E quem tá no Insta aqui, por favor, compartilha aí, chame pessoas e vambora. Muito bem. Ponto essencial aqui é o seguinte. Espero que você consiga ler aí, então. Então se liga em algumas informações que eu acho que são importantes aqui pra gente ter. Primeiro, a verdadeira felicidade não depende dos eventos e ou circunstâncias da vida. Encontra-se no interior de cada um. Vou falar sobre isso aí. Lamentar o passado e se preocupar com o futuro pode impedir o indivíduo de viver do presente. Vou falar disso aí também, vou falar dos tempos, vou falar de Kairos, vou falar de Cronos, vou falar de Aion, tá certo? Outra coisa, eu já compartilhei nos comentários aqui do canal, você pode ver lá. E detalhe, você tá no canal, se inscreve, toca no sininho, toda vez você vai receber um vídeo novo, uma aula nova. E eu já deixei aqui, inclusive, o link do Instituto de Pesquisa da Felicidade, que é dinamarquês, e é um pouco da onde eu tirei essas informações aí para você poder saber, tá certo? Outra coisa, aqueles que praticam regularmente a gratidão são mais felizes. Eu já falei aqui sobre gratidão no outro encontro. Cuidado para você não confundir gratidão com muito obrigado, com gentileza e tudo mais. Outro ponto importante que a gente vai discutir aqui hoje, às vezes a felicidade pode estar fora do alcance, mas você pode sempre optar pelo contentamento. Vou falar sobre contentamento aqui também para gerar uma reflexão aí. Ricardo Padovan, compartilha aí, cara. Vou falar sobre felicidade, velho. Pouca gente tem falado sobre isso aí. Outra coisa, você sabe disso, eu estudo neurociência, o cérebro humano é programado para rotina. Sistema 1, sistema 2 direto, mas é estimulado pelas mudanças. Você não sabe o que é sistema 1, sistema 2? Lá nos meus podcasts, né? Você procura no site, tem lá, eu falo um. Só a neurociência aplicada à venda, eu falo a respeito do sistema 1, sistema 2, que é interessante. E muitas vezes as pessoas se apegam a velhos padrões de pensamento e de comportamento que já não funcionam mais. Então tá aí, se liga nessas informações, são importantíssimas. Eu dei basicamente aí 7 pontos importantes que a gente vai abordar nesse encontro, que eu vou discutir nesse encontro, que eu vou falar nesse encontro aqui, que eu tenho certeza que a partir de hoje, você ouvindo, você vai entender o que é felicidade, você vai entender como é que a gente pode viver diante desse cenário aqui, que é um cenário extremamente complicado. Eu já vou abrir aqui falando para você o seguinte, a gente vive hoje, se você não se ligou ainda, nós estamos vivendo ambiente de guerra, tá certo? Isso é um ambiente de guerra, certo? Todo mundo não, mas boa parte da população mundial reclusa, isolada, seja um isolamento imposto, um isolamento porque quis, mas é um momento de guerra. E o nosso cérebro muitas vezes não está preparado para isso aí. E eu quero falar um pouco dessas coisas aqui para te dar uma paz, para te trazer uma paz, para você parar com angústia, para parar de ficar se martirizando, tá certo? O que eu vou discutir aqui tem uma profundidade filosófica grande. De novo, vou te pedir desculpa aqui, cara, se eu me emocionar, porque isso aqui tem mexido demais comigo e eu quero compartilhar com você para mexer com você, para tirar você da mesmice, dessa parafernália de lives e conteúdos que, na minha impressão, parecem até milagrosos, sabe assim? Pô, tem sempre um cara com uma saída extraordinária, tem sempre um cara com uma dica que vai mudar a tua vida, tem sempre um cara, pô, tá uma parafernália de coisas que. Essa loucura, essa adrenalina, até aceitável, tá bom? Porque essa é a falsa percepção da nossa. A gente não tem preparo, nós não somos treinados para essas coisas, a gente não foi treinado para ambiente de guerra, tá certo? Algumas pessoas que já foram treinadas para isso já sabem desse movimento, sabe que é um movimento de reclusão, sabe que é um movimento que você tem que parar para pensar, refletir, manter a calma, trazer a serenidade, discutir com o time. Essa hora que você fecha, cara. Fecha com o teu time ali, discute com profundidade, tá certo? Então isso é super importante. Então vamos discutir um pouco sobre isso aqui e sobre essas coisas. Quero falar primeiro cinco pontos importantes que você não pode deixar de prestar atenção já. Já eu vou falar sobre ladrões da felicidade. Então, ó, fica ligado aí. Manda esse vídeo para quantas pessoas você conseguir. Curte, se inscreve. Eu acho que, putz, meu, a gente tem que fazer esse conteúdo chegar numa galera, para a galera entender que movimento ou que momento a gente está vivendo. Beleza? Fechado? Então vamos lá. Seguinte, ladrões da felicidade. São cinco, e eu quero dar esses cinco para você aqui, e eu vou falar um pouquinho a respeito de cada um, fechado? Vou falar sobre controle, sobre vaidade, sobre cobiça, sobre consumismo e acomodação. Eu descobri que esses cinco pontos são pontos que roubam a nossa felicidade em algum momento. Ponto 1, controle. A gente ama, as pessoas amam estar no controle, querem sempre estar no controle da situação, no controle da casa, no controle da vida. Esse é um padrão do ser humano, mas a gente que tem inteligência e a gente que sabe como são as forças macroambientais que são 100% incontroláveis, esse é o momento que, se você quer ser feliz, já deleta esse ladrão da tua felicidade. Primeira coisa. Você não tem controle sobre várias e várias variáveis. Você não tem controle sobre o movimento macroeconômico. Você não tem controle a respeito do deslocamento das pessoas diante da demografia. Você não tem controle sobre as condições socioculturais que imperam sobre nós. Você não tem controle sobre as condições político-legais. Algumas coisas vão acontecer e você não tem o que fazer e você tem que se desvencilhar disso aí. Tá certo? Outra coisa importante, a gente não tem controle sobre as variáveis naturais ambientais. Não tem. Não tem, cara. O que nos resta de fato é a felicidade para poder se adaptar. A felicidade para poder entender que a gente tem condições de se adaptar a isso de forma muito mais rápida. Muito interessante. E outra coisa, por último, eu e você, a gente não tem controle sobre a tecnologia e o avanço da tecnologia. Então, não comprometa a sua felicidade, não comprometa a sua felicidade na ideia de ter controle. Controle é um ladrão da felicidade. Putz, mas eu não vou controlar minha vida, Zanutá. Você sempre fala aí que a gente tem que ter planejamento, tem que ter ideia. Eu sempre falei que a gente tem que ter planejamento, tem que ter. Mas planejar não significa estar no controle. Planejar significa imaginar situações onde a gente possa ter válvulas de escape, de saída, que a gente não perca o controle e que a gente consiga, de alguma forma, ser feliz naquele estado que a gente está. Ponto 2. A vaidade. Essa aí é embaçada. Bom, primeira coisa que o ser humano gosta de ter é razão. O ser humano quer ter razão, cara. E pode prestar atenção, a maioria das pessoas são assim, nós somos assim. Então, querer ter razão. E aí eu confesso para você que eu sempre tive uma vontade louca assim de ter razão em algumas coisas e Foi o que eu falei, esse conteúdo aqui, ele tem alterado a maneira como eu tenho pensado um monte de coisa. Por isso que eu relembro aqui o poeta, tá certo? Que foi Raul Seixas, ele falou assim: eu que não quero ficar nesse apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. E eu também não prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. A gente está num processo de evolução. Então a vaidade, ela destrói a sua capacidade de ser feliz. Ela é um dos ladrões da felicidade. Então, o primeiro ladrão é o controle, o segundo ladrão da felicidade é a própria vaidade. A gente tem que lutar contra a vaidade para a gente ser humilde, ser ensinável. E você que está me ouvindo aqui, você tem que praticar isso aí. Seja ensinável. Esteja pronto para aprender a desaprender e aprender a reaprender de forma muito rápida. Esse é o momento que a gente sempre teve que fazer isso, tá certo? Até porque eu não estou falando do ladrão da felicidade só agora, porque a gente está vivendo nesse momento. Eu estou falando dos ladrões da felicidade porque isso tem incomodado meu coração, a minha mente, minha alma, e a gente trazer um pouco de reflexão um pouco mais profunda para a discussão. Pode perceber, galera, pode perceber, ó. A maioria das pessoas não querem ficar ouvindo essas coisas porque mexe com a gente e é responsabilidade sua. Todo mundo gosta de assistir uns negócios que são assim. Ah, eu vou te dar a saída pra você ficar milionário. Eu vou te dar a saída pra você ficar feliz. Eu vou te dar. Não tem, não tem. Para de imaginar essas coisas. Para de seguir esse bando de gente que fica roubando a sua felicidade. Ó, pra você ter uma ideia, nesse link que eu coloquei aí no canal, olha que louco, cara. Olha que louco. O Instituto de Pesquisa da Felicidade, dinamarquês, ele traz uma reflexão que eu acho extraordinária. Eles fizeram um teste e perceberam, olha só, que as pessoas que deixaram de frequentar o Facebook com frequência ou até abandonaram o Facebook passaram a ter momentos de felicidade maior, passaram a ser mais felizes, porque elas perceberam o fator da humildade e perceberam também a falta de necessidade da cobiça, que é o terceiro ladrão da felicidade. Não estou falando para a gente não desejar coisas melhores, não estou falando que a gente não deva imaginar ter uma vida mais confortável, imaginar ter uma vida até, ou correr atrás disso, trabalhar para isso, para ter uma vida mais confortável. Mas quando a gente fala de cobiça, a cobiça ela é o inverso da gratidão que a gente estava falando, né? É o inverso da gratidão que eu estava falando para vocês. Quando a gente fala de cobiça, é mais ou menos da cena para você de cobiça que fica na minha cabeça direto. Você quer ver a cena que fica na minha cabeça de cobiça direto? É assim, ó. Imagina o seguinte: o cabra compra um Fusca verde e aí lá pras tantas na rua ele começa a ver um monte de Fusca verde. Já percebeu isso? Isso é condição cerebral, né? Você começa a prestar atenção naquilo que está mais próximo de você, está mais fácil de perceber. Você nunca havia percebido, mas como você tem um igual ou parecido, você começa a perceber. Mas aí você vê que o teu Fusca verde, ele tem uma lataria que não está legal, o farol também não é aquele ali, não é tudo aquilo, o banco está meio zoado, e você começa a ver um monte de Fusca verde que é melhor que o seu, um monte de Fusca verde que é mais legal que o seu, um monte de Fuscas verdes que tem um pneu melhor, que tem uma roda mais legal, que está brilhando mais, que a pintura está mais legal, e você começa a falar, pô, podia ter esse aí, né? O meu podia ser assim. O meu podia ser desse jeito, pô, podia ter isso aqui, podia ser dessa forma. Quando você começa a olhar assim, nós não estamos falando mais da essência, nós não estamos mais falando da superficialidade da cobiça, nós estamos falando da essência da cobiça, que é a inveja. Então, bicho invejoso, meu, não dá para ser feliz, porque você nunca vê o seu jardim numa melhoria de performance. Eu já falei isso aqui uma vez. Quando você olha para o que é não cobiçar de forma invejosa, é você olhar para o seu jardim e você perceber que você está melhor diante de você mesmo do que ontem. Você está melhor diante de você mesmo do que ontem. As pessoas que têm esse pensamento pobre, e tem um monte, hein? Tem um monte. Tem uma pá de gente na internet assim. Tem uma pá de gente que é amigo, fala que é amigo, amiga sua, e não se liga, hein? Se liga. tem uma pá de gente te abraçando. Não esquece, não esquece. No dia que entregou, no dia que entregou, Judas foi lá e deu um beijo. Então tem uma pá de gente te beijando aí, meu. Tem uma pá de gente te abraçando e no fundo, quer ver você na cruz. Quer ver você já pendurado lá. Então cuidado. Cuidado com isso aí. E outra coisa. Passa a olhar cada vez mais pro seu jardim, cara. Passa a olhar para a maneira como você tem vivido. Passa a olhar para a maneira como você tem se potencializado e você tem melhorado diante do que você era ontem. Eu costumo dizer que eu não sou quem eu gostaria de ser ainda, mas também não sou quem e como eu era antes. Eu estou no processo de melhoria. Então esse ponto da cobiça é extremamente importante para não ser um ladrão da sua felicidade. Tenha contentamento, entendeu? Olha para esse momento que você está e começa a avaliar, óbvio, de novo. Vou relembrar aqui uma frase que um camarada me trouxe esses dias, ele perguntou, pô, ele falou assim, pô, Zanutinho, você percebeu? A gente tá, pô, tamo todo mundo no mesmo barco, xará. Eu falei, não, pô, tamo todo mundo no mesmo barco, não. Nós estamos no mesmo mar, mas no mesmo barco, não. Porque tem gente nesse barco, tem gente nesse mar que tá num iate de 65, 200 pés, meu. Tem gente que está num barco, tem gente que está num barquinho de motor, tem gente que está num barquinho de remo, tem gente que está num barco sozinho, tem gente que está no caiaque e tem gente que está abraçada num tronco de água até aqui, ó. Tá certo? E um monte de gente que não imagina como é que funciona a competição. Que a gente coopera e compete ao mesmo tempo. Esses que estão no iate de 200 pés, 300 pés, 160 e poucos pés, se não souberem o movimento da partilha, se não entenderem o movimento da cooperação, se não entenderem o movimento do compartilhar, vai ficar dividindo e na hora que divide, acaba. Na hora que dividir, acaba, cara. Então eu vejo um monte de gente com ladainha, lero-lero, sabe? Papinho furado. Não, tamo junto. Porra, eu quero morrer quando o cara fala pra mim que tá junto, cara. Tá junto o caralho que tá junto. Eu olho no meu WhatsApp, tamo junto. Aí a hora que você precisa, que é um momento de necessidade, que é um momento de ajuste, a pessoa manda e-mail pra você falando assim, pô, me ajuda aí, cara. Você precisa me ajudar, porque nós estamos numa situação assim, assim, assim. Só que é o indivíduo que tá mandando e-mail pra você, pedindo ajuda pra você, ele tá num barco ou num iate de 65 pés com comandante, com restaurante, com tudo bonitinho, e você tá aqui, ó, no barquinho a remo, e o filho da puta ainda fala pra te ajudar, que você tem que ajudar ele. Pô, dá uma força aí, momento difícil, né? Você tem que tirar um pouquinho, também tira um pouquinho. Ah, faça-me um favor, cara. Então a gente tem que parar com isso. Você quer ter sucesso, você quer ser feliz, meu? Partilha, compartilha. Porque se ficar dividindo, vai acabar. Então no movimento da cobiça, que é um dos ladrões da felicidade, tem essa consciência do contentamento, essa consciência do compartilhar e essa consciência de quando for necessário, você expressar a gratidão. Isso vai te trazer movimentos de felicidade muito importantes. Mas gratidão genuína, gratidão sincera, porque se não for isso que você vai falar, cara, só agradece mesmo, tá de bom tamanho, tá bom? Só agradece. Valeu, beleza, tá bom, foi joia, você me ajudou pra caramba, tá certo? Mas é um movimento mais focado na gratidão. Quarto ponto aqui, consumismo. Pô, o consumismo detona, é um dos maiores ladrões da felicidade. Por que o consumismo é um dos maiores ladrões da felicidade? Porque um monte de gente não se sente satisfeita com o que conquistou, com o que tem. Um monte de gente compromete a sua felicidade. Porque fala assim, ah, mas bem que eu podia ter esse, né? Mas bem que a gente também podia ter comprado esse, mas bem que a gente podia ter uma casa em Miami, mas bem que a gente podia ter um, mas bem que a gente podia ter um carro melhor, mas bem que... E fica correndo atrás do rabo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E isso aqui se conecta muito rapidamente ao que eu falei a respeito da cobiça. Porque dentro da cobiça a gente entra... Você entendeu como isso aqui se mistura? Ele tem cobiça, ele tem contentamento, ele tem vaidade, tá certo? Ele tem inveja, junto com consumismo, junto com a incapacidade. Quantas pessoas hoje, eu não sei você aí, tomara que você não seja uma dessas pessoas agora, mas quantos aqui que assistem, que estão conectados, que às vezes estão no canal do YouTube, estão aqui no Instagram, estão em outros lugares e a gente está conversando, quantos estão aí em momentos de infelicidade? Cara, e não para pra olhar. Você entendeu? A minha intenção com esse curso aqui, com esse bate-papo de terça e quinta-feira, das 18 às 19, nós vamos fazer oito encontros. Oito encontros, tá bom? Estamos no terceiro, tem mais cinco. Pô, põe na tua agenda. Eu quero muito que isso aqui seja um oásis de reflexão, sabe? Num deserto de dados, num deserto de informações, num deserto de fake news. Então, cara, também não estou com a menor pretensão que a gente tenha aqui 500, 800, 1.000 pessoas. Eu quero que as pessoas que estejam aqui comigo, que nem aqui, ó, no Insta, a gente tem 6 pessoas. No YouTube eu não sei, que eu não consigo ver aqui. Mas vocês que estão aqui, ó, esses 6, cara, mergulha de cabeça. Eu quero que seja um oásis para você, entendeu? Quero que seja um tempo onde você consiga, de fato, refletir, beber um pouco dessa fonte, entendeu? Que você consiga, nesse momento, pensar um pouco. Sabe, meu? Aproveita essa uma hora aqui, meu, enquanto a gente está conversando, põe no papel aí o que que tem sido um oásis para você, o que que você tem feito para, pô, deletar aquilo que você não quer ter controle para ser feliz, mano. Tirar a vaidade de você, tirar a cobiça, tirar o consumismo. Sabe? O que que você tem feito? E aí, o terceiro, esse aqui é um ladrão da felicidade. Esse aqui eu chamo de deixa como é que tá, que é pra gente ver como é que fica. Deixa como é que tá, que é pra gente ver como é que fica. É acomodação na veia. Você quer pegar um baita ladrão da sua felicidade? É você se sentir acomodado e achar que aquele movimento de acomodação faz todo sentido. E você fica com síndrome de Hard, sabe? Ó, vida, ó céus, azar. Ai, não vai dar. Ai, não sei se eu vou sair para caminhar. Ai, não sei se eu vou dar uma volta no prédio. Ai, não sei se eu vou fazer essa lição. Ah, mas também, né, na situação que a gente tá, meu, isolamento, tô detonado. Isso aqui só me traz tristeza. Cuidado, eu não tô falando também o seguinte, hein? Às vezes a gente tem entre nós, e as pessoas que me assistem, tem pessoas que estão adoecidas, que precisam de um acompanhamento médico, que precisa de uma outra atenção. Eu não tô falando para vocês, eu tô falando para as pessoas que estão com seus neurotransmissores e com seus hormônios e com a sua dopamina ajustada, com a sua endorfina ajustada, com a sua ocitocina, com a sua serotonina, com seu cortisol, tá mais um pouco balanceado, beleza? Porque se tiver muito desbalanceado, aí precisa de um acompanhamento psicológico, um acompanhamento psiquiátrico, e aí não é aqui, cara. Não é aqui que a gente vai falar disso aí, não. Certo? É em outro canal, vocês vão procurar outro canal. Aqui nesse, a gente está indo na jugular e trocando ideia nessa condição. Tá certo? Então, outra coisa. Quando eu olho para acomodação, quantas vezes eu vi e acompanhei pessoas assim, meu, que não tinha uma saída, sabe? Não tinha uma saída. Ele olha para acomodação assim e não tem saída. Fica num estado de inércia, fica zero movimentação. Então eu espero que você, assistindo aqui esse curso, assistindo ao vivo ou depois gravado, que você possa olhar para esses cinco ladrões da felicidade, que você fala, cara, esses caras não me pegam mais. Esses caras eu vou ficar atento quando acontecer, putz, é que eu quero estar no controle, é a minha vaidade, é a cobiça. É o consumismo, é a acomodação. Pô, ó, vou deixar uma palavra com você aqui que eu acho que faz todo sentido, cara. Contentamento. Ó, cuidado para não misturar contentamento, meu, com falsa felicidade, com falsa alegria, com falso conformismo, tá certo? Cuidado para não misturar contentamento com mundo de Bob, Poliana, entendeu? Achar que tá tudo fofinho assim, você não consegue enxergar a realidade, não consegue ver a realidade. Então, a nossa realidade hoje é uma realidade densa, é uma realidade de guerra, tá certo? A gente vive um momento de guerra. Se você for pegar na história, a gente, meu, na boa, a gente não vai sair dessa situação da mesma forma como a gente entrou. Para de imaginar que o mundo vai voltar ao normal. Isso é uma percepção equivocada de gente destreinada, acreditando que a gente volta pro normal, não volta pro normal, né? Essa semana eu fiz uma live, a gente bateu um papo sobre isso. Essa semana, hoje é terça-feira. Ah, ontem, né? Vai ficar gravado aqui, então depois você busca que dia que foi gravado. Mas ontem a gente falou isso, um novo normal. Vai ter uma nova normalidade, aquilo que é usual, aquilo que é padrão de comportamento nosso, vai mudar, cara. Já está mudando. Não adianta você pensar ou acreditar. Eu ouço um monte de gente, não, assim que a gente voltar à normalidade, eu vou fazer tal coisa. Você não vai. Os conceitos mudaram, as coisas mudaram, a maneira como a gente faz negócio vai mudar mais ainda, a forma como a gente entende mundo. Nós vamos sair de um estado de guerra. A vantagem que a gente tem é que não tem bomba, tá certo? Não tem míssil, não tem destruição de estrutura e infraestrutura. Mas sabe o que que tá acontecendo com as pessoas, cara? As pessoas estão, ó, se desestruturando aqui. As pessoas estão se perdendo aqui. As pessoas estão vendo algumas coisas, uma parte do seu capital ser deteriorado. Aquilo que outro dia o cara falou assim para mim. Falou, cara, nesse momento a gente não tem mais sonhos. Cara, pelo amor de Deus. Se você parou de sonhar, você morreu. Todo objetivo nasce de um sonho. Quem não sonha tá morto. Quem não sonha tá morta. Pô, que tipo de gente você quer ser? Que tipo de indivíduo? Que tipo de legado você quer deixar, entendeu? Bom, pega aí, meu. Eu até parei de fazer. Eu entrei numa vibe. Deixa eu contar essa pra vocês. Eu entrei numa vibe que eu tava fazendo uma porrada de live. Tava fazendo live de manhã e à noite, de manhã e à noite, de manhã e à noite. Cara, teve uma hora que eu falei assim: ah, quer saber, mano? Nem eu aguento mais. Puta encheção de saco, meu. Puta encheção de saco. Por quê? Eu não percebi que eu não tinha assumido, estava no drive, eu não tinha assumido o estado de mudança. Tem uma pá de gente se cobrando. Outro dia o cara falou pra mim assim: pô, tô trabalhando mais, tô trabalhando. Cara, não precisa. Porque você não vai conseguir voltar ao normal, porque a gente vive um estado de anomalia, a gente vive um estado onde as coisas não vão voltar ao normal, porque elas já saíram do normal. E aí vale de novo a reflexão que a gente fez ontem, eu e alguns companheiros, são amigos de caminhada, que a gente discute, boas cabeças, e a gente estava falando um pouco disso, né? Do novo normal. A gente vai instituir um novo normal. O ser humano, ele é pautado por regras. O nosso cérebro é assim, ele é pautado por regras. A gente tem uma percepção de que está no nosso cérebro, tá ok? É padrão, é default do sistema, é a gente entrar na rotina, certo? Mas também nós, é o mesmo cérebro que exige de nós um estado de mudança, né? Eu costumo dizer isso direto: se você não muda, nada muda. Nada muda se você não mudar. Quem decide mudar, quem decide acompanhar, quem decide ter um comportamento diferente é você, sou eu. Tá certo? Para com essa ideia de você falar assim: não, eu preciso, eu vou mudar essa pessoa. Você vai ver. Eu vou trabalhar aqui, eu vou mudar essa pessoa. Não cai nessa falsa ilusão, não, cara. É, se a pessoa não quer mudar, se você não quiser mudar, se você continuar olhando para esses ladrões aqui, ó, tá certo? E você ainda quer ter o controle, você ainda quer. Pô, tá na vaidade aí, você é a pessoa mais inteligente do mundo, você tem a razão, tá certo? Teu ego tá infladão, né? Você não ouve ninguém, não quer saber de ninguém, tá certo? Você também tem uma inveja do monte de gente, fica aí com esse sentimento de inveja, né? O Sócrates falou isso uma vez. Eu acho legal isso, que ele fala assim: se você navega na região das pessoas, ou seja, você só fala das pessoas, você é muito pobre. Se você fala só das coisas, você é medíocre. Porque as pessoas inteligentes, elas falam das ideias. Elas trocam ideias. Elas pensam nas ideias. Elas querem trazer insights, comportamentos diferentes. E é isso que eu quero trazer aqui nesse encontro, sempre de uma hora nosso aqui. Quero que isso seja um oásis de respiração para você falar: cara, tem uma provocação que faz sentido, tem uma reflexão que faz sentido. Eu não tô vendo aqui, sabe? Ah, vou ficar rico amanhã, esse é o momento que não sei o quê, esse é o momento disso, você precisa vender, você precisa. Todos nós, a gente precisa sobreviver, não tô falando que a gente não tem que sobreviver. Vou confessar para você, tá embaçado pra caralho, porque, meu, eu vivo de palestras e treinamentos. último treinamento, a última palestra que eu dei foi dia 13 do mês passado, ou seja, estamos há 31 dias, a minha empresa está há 31 dias sem faturar um real. Um real. Um. Zero. Zero. É zero. E nessa, e aí eu vou compartilhar com você, e nessa eu fui percebendo uma pá de gente, fui vendo nesse lance aqui, ó, do consumismo, da acomodação, do controle, fui percebendo uma coisa extraordinária. O meu ramo de negócio, a minha atividade é extremamente frágil. Extremamente frágil. Ah, mas pô, vamos pra internet, vamos fazer curso online. Olha a parafernália que tem de curso aí. Agora todo mundo resolveu dar um cursinho, todo mundo resolveu ser professor. Pô, cara, tá tudo muito louco. Né? Gente que nunca fez didática para o ensino superior, nunca fez um curso de andragogia, nunca fez um curso para ensino à distância, não se especializou em nada. Uma pá de gente agora que assiste um vídeo no YouTube, coloca lá não sei o que, faz e pau na máquina. Mas por que que acontece isso? Porque tem gente que consome, cara. É igual droga, velho. Por que que as pessoas se viciam em droga e droga vende? Porque tem gente que consome. Por que que vende produto pirata? Por que que vende tênis falsificado? Por que que vende camiseta falsificada? Porque tem gente que consome. Tem gente que gosta de consumir porcaria. Tem gente que gosta de consumir coisa ruim. Então, meu, na boa, cara, se você gosta de consumir coisa ruim, não sou eu que vou entregar. Porque eu sempre vou primar por uma qualidade, sempre vou primar pela competência ética. Você nunca vai ouvir de mim aqui, ó, cara, essa é a hora, 5 passos pra você ser feliz, 4 formas de conquistar não sei o quê. Caraca, vamos pra cima. Ah, você é uma técnica, você é uma metodologia. E com calma. Com calma. Pra gente construir as coisas em cima de um alicerce que é de pedra, porque se construir na areia, cai direto. Quantas pessoas eu já vi aí destruídas, bicho, por esses movimentos que nasceram na internet aí. Gente que perdeu tudo. O cara que pôs a grana dele, a única grana que ele tinha de indenização do trampo, colocou num lero-lero que te quero, num negócio de... O cara faz sessões de hipnose, PNL, e arrebenta a cabeça do cidadão, arrebenta a cabeça do ser humano. Cara, não acredita nisso, bicho. Se liberta dessa parada, que essa parada é do demônio, cara. Porque não dá pra você imaginar que a gente conquista as coisas sem trabalho. Não dá pra você imaginar que todo mundo trabalhando sério, trabalhando honestamente, demora às vezes pra construir um patrimônio, e você acreditar que você faz 6 em 7. Mô, para, cara, de acreditar nessas paradas, bicho. Constrói aí, é difícil. Demora, mas sai da acomodação, não fica no consumismo. Por que que muita gente às vezes quer fazer um monte de grana? Porque arrumou um monte de conta pra pagar, ou quer ficar milionário de dia pra noite. Pô, até na Mega Sena a gente que ganhou ficou na merda, né? A gente conhece várias histórias dessas, gente que ganhou na Mega Sena e hoje em dia não tem um cachorro pra puxar pelo rabo. Aliás, às vezes tem, porque tá morando na rua, deve ter uns 2 cachorros, né? Porque tem uma pá de gente que passa por isso, infelizmente. Não estou falando da pessoa que hoje está numa situação assim. Quantas pessoas a gente conhece e convive, né, que está em situação de rua, que está vivendo nesse movimento mais complexo ainda? Pô, contentamento, cara. Contentamento. Primeiro que se você está me assistindo aqui é porque você tem internet. Se você tem internet, você está em casa ou está no trampo. Então você tem uma comodidade um pouco maior ou melhor do que aquele que eu falei que está agarrado no tronco com água até aqui, entendeu? Então para de falar que está no mesmo barco. Porque tem uma rapaziada que está agarrada no tronco com água até aqui. E tem uma rapaziada que está num iate de 65 pés, de boa, tá certo? Tomando champanhe, tá tudo beleza, a grana tá entrando, né? As pessoas têm falado muito disso, a gente não... Pô, tudo bem, a gente não pode sair de casa, mas é confortável falar. E quem não tem o que comer, cara? Vai ficar na acomodação, acreditando na mídia? Então, ó, a gente tem que... Meu, ó, é hora... Pondera, pensa... Tá certo? Não consome tudo que vem na telinha pra você. Consome tudo. Eu dei aqui o Instituto de Pesquisa da Felicidade Dinamarquês. Não fez só estudo com Facebook. Fez também com televisão. Uma pá de gente fica presa na TV um tempão e, meu, é infeliz, cara. É infeliz, tá certo? Bom, e como é que você mapeia tudo isso aqui? Né? Como é que você faz isso tudo funcionar? Utilize 3 etapas, então, pra remover esses ladrões. Rapidamente você tem que identificar o ladrão. Puta, que é isso? O que eu tô sentindo? Isso é importante. É muito importante, muito importante. Seguinte, ó. Três coisas importantes que acontecem no nosso cérebro que você tem que estar ligado, você tem que estar ligado. É o que eu sinto, o que eu vejo e o que eu ouço. Quando eu falo aqui de identificar, anota aí agora, ó, o que você sente, o que você vê e o que você ouve. Dos três, o mais importante é o que você sente. O que você sente? Você fala assim, pô, cara, tô sentindo, pô, né? O salmista disse isso. Por que está abatida a minha alma? Né? O salmista, quando fala com Deus, ele fala assim, cara, por que está abatida a minha alma? O que está acontecendo? O que que é? O que que está roubando a minha felicidade? É o controle, é a cobiça, é a vaidade, é o consumismo, é a acomodação. O que que está tirando? O que que está tirando aqui a minha paz de espírito e a minha felicidade? O que que está acontecendo? Então isso identificar é importante, você tem que ouvir, você tem que sentir e você tem que ver. E ó, só funciona isso se você colocar no papel. Senão, não funciona não. Você tem que colocar no papel. Cara, o que que eu tô vendo nessa situação? O que que eu tô sentindo nessa situação? E outra coisa, o que que eu tô ouvindo? Então, pergunta para você que tá fazendo aqui essa aula, que tá assistindo esse encontro: o que que você tem ouvido? O que que você tem visto? O que que você tem sentido? Para aí então você parar, olhar para esse ladrão e falar assim: meu, eu preciso substituir isso aqui por um pensamento positivo urgentemente. Urgentemente. Por quê? Porque o nosso cérebro é embaçadíssimo. O nosso cérebro, ele tem a condição de trazer para nós coisas positivas ou negativas. Ó, é só você pensar o seguinte: o que que a maioria das pessoas gosta? Notícia ruim, não? Pode prestar atenção. Você vai dar uma notícia boa, putz, muita gente não quer ouvir. Mas quando você fala que morreu alguém na esquina de casa, tem gente já louca para ouvir a história. Tá louca para ouvir a história. Mas quando você vai contar um negócio legal, não tem muita gente louca para ouvir a história, né? Por quê? Porque é gatilho mental, tá no nosso cérebro. É a maneira como a gente pensa, a maneira como a gente age, tá certo? Então, ó, tá aqui. Você quer saber como é que você pode remover esses cinco ladrões? Aprenda a identificar de forma muito rápida. Para de olhar para ele de forma sequencial e aprenda a substituir de muito rápido esse pensamento por um pensamento positivo. E ó, tá aqui, vocês não estão vendo, mas tá aqui minha filha do meu lado aqui, Maria Raquel. Eu fiz um, dois, três. A criança fica imitando. Vem aqui, ó, pra você aparecer na cena.
Não, depende.
Vem
Vai ficar
aqui,
do meu
vem aqui,
lado?
vem aqui,
Alguém
vem
vai
aqui.
me ver?
Não, não. Ó, o motivo de felicidade. Coitinha fedida
Deixa eu
do
descer
pai.
com o pai.
Entendeu, cara? Então, aprende a trazer isso rapidinho e ó, substitui por um pensamento positivo, de forma urgente. Beleza? Tá certo? Vamos lá. Agora o bicho pega, fica ligado aqui. Bom, quero te dar alguns pontos aqui para você ir para cima e alguns princípios que você pode ter. Princípios estão ligados às atitudes, eu já falei lá na aula 1 sobre atitude, na aula 2 também, tá certo? Aqui a gente está abordando felicidade, garra, motivação, tá certo? Atitude, resultado, inclusive a última eu vou falar sobre garra. E aí vocês vão entender um pouco o que que é, o que que tem incomodado minha cabeça, o que que eu tenho praticado, o que que eu tenho falado sobre garra, porque tem uma pá de gente que acredita em outras coisas, nós vamos desmistificar esses negócios todos aí. Então é o seguinte, ponto aqui, unzão. O futuro começa hoje. Não adianta você, eu tenho um monte de gente, eu falo isso aí direto. Não seja você a pessoa que vai se arrepender daqui um ano, 2 anos de ter começado hoje. Caraca, se eu tivesse começado, mas também, né, meu, pô, coronavírus, situação difícil, situação de guerra, aquela ladainha, 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 e o negócio não anda, né? Tá certo? Então, fala coisa assim, ó, quando eu for bem-sucedido, eu vou ser feliz. Ah, fala sério, meu. Não dá para você imaginar que é ser bem-sucedido para você. Essa é a primeira coisa que você tem que pôr no papel. O que é ser bem-sucedido? E as pessoas têm uma mania de acreditar, de novo, vamos voltar lá no ladrão. As pessoas têm a mania de acreditar o seguinte: pô, o dia que eu tiver esse carro meu, vou ser feliz. O dia que eu morar num condomínio fechado. O dia que eu sair dessa situação. O dia aqui, o dia aqui, o dia aqui, o dia aqui, o dia aqui. E tá naquele estado de acomodação de um dos ladrões da felicidade. Então fica ligado, porque ó, o futuro começa hoje, começa já. A hora que você for fazer o teu PDI de hoje aí, põe lá coisas que você vai começar a fazer e faça. E para de colocar na agenda coisas que você não vai fazer. Para de se auto-enganar, para de se auto-sabotar, para de ficar dependendo da agenda dos outros, né? No livro novo que eu escrevi, que é o 1440 Minutos, eu falo isso. Se você não tem agenda, alguém tem agenda para você no seu lugar. Então para. Faça aquilo que faz sentido para você fazer. Faça aquilo que traz coisa importante para você. Tá certo? Beleza? Então, futuro começa hoje. Ponto 2. Esse aqui é uma das coisas. Esse ponto 2 me dá até paura aqui, coceira na cabeça, cara. Esse ponto 2, ele me pegou durante um bom tempo. Eu vou te dar o primeiro, depois eu dou o segundo. Me pegou durante um tempo, que se eu chamo isso aqui, ó. Ou você tá na síndrome do impostor, ou você tá no Dunning-Kruger. Então tá na hora de você, em prol da felicidade, dar uma balanceada. O que, que é isso? A síndrome do impostor é uma desordem psicológica na qual a pessoa não consegue aceitar e admitir suas conquistas, pois acredita que todo o seu sucesso e êxito se deve à sorte, ou porque alguém ajudou, alguém fez, e assim a pessoa acredita que é uma fraude, que não é o momento. Cara, eu vou falar para vocês, ó. Eu passei por isso e vira e mexe, essa síndrome me pega. Vira e mexe, esse movimento me pega. Vira e mexe, essa condição me pega. Vira e mexe, eu caio nesse lance. Pô, eu podia saber um pouquinho mais. Eu não tô preparado ainda. Eu não consigo fazer tal coisa. Puta, sei lá, meu, será que o que eu estudei faz sentido? Pô, será que faz sentido eu compartilhar com as pessoas do fundo do coração aquilo que eu tenho sentido a respeito de atitude e resultado? Pô, o que, que vai acontecer? Será que eu sei tudo a respeito disso? E se eu falar uma coisa que não é legal? Sabe, meu, para. Para com a síndrome do impostor, cara, que essa síndrome vai te destruir. Então olha naquilo que você é bom, naquilo que você é boa, coloca no papel coisas que... E você se valorize, valorize. Porque o que mais tem nesse mundo é gente querendo te fuder. Tem mais gente querendo te ferrar do que gente querendo te apoiar, querendo te levar pra cima. Outra coisa, para de acreditar que você vai fazer negócio com seus amigos, com seus próximos. Que são as primeiras pessoas que na maioria das vezes vão te abandonar. Não tô falando da sua família. Cuidado pra você não misturar família com familiar e com amigo, tá bom? Família é uma coisa, familiar é outra, e amigo é outra coisa, colega é outra coisa, e inimigo é outra coisa. Então cuidado pra você não misturar as estações com o que eu tô falando aqui. Tá certo? Mas se prepara, porque nesse mar, no barco que você tá, tem uma pá de gente que vai abandonar e vai deixar você na roubada. Então se você é boa, se você é bom no que você faz, põe no papel, faz uma relação dos teus pontos fortes e empenhe-se para pôr gasolina naquilo que você é bom. E para de ficar fazendo coisas para satisfazer a necessidade de outras pessoas. Se você não tem agenda, alguém tem agenda para você no seu lugar. Tem um monte de gente exigindo de você que você seja bom nisso, bom naquilo, vai ser bom nisso, bom naquilo. E você nunca, você acha que nunca está pronto ou nunca está pronta para fazer o que tem que se fazer. Então, quer ser feliz? Elimina. Elimina de vez a síndrome do impostor. E aí tem um efeito contrário, que é o Dunning-Kruger, que é o fenômeno pelo qual os indivíduos que possuem pouco conhecimento sobre um assunto acreditam saber mais que os outros que estão bem preparados. E pode ver o que nós estamos mais vendo hoje em termos de internet, de isolamento social, é uma pá de gente falando groselha pra caramba, não estuda, não se aprofunda e sempre tem uma solução milagrosa pra você. Né? Eu gosto daquele cara que faz o Murilo Coach. Eu nunca lembro o nome daquele cara. Trabalha no Danilo Gentili, meu. O cara é muito louco. E aí, outro dia ele, na brincadeira, né? O cara é uma personagem. Aí o Danilo entrevistando o cara. Aí fala assim pro cara: e aí, Murilo, aonde você aprendeu isso aqui? Ele fala: pô, cara, aprendi a fazer isso aqui. Eu assisti um vídeo de 5 minutos no YouTube. E aí eu já vim pra 2 minutos de outra coisa e pá. E aí já tô aqui compartilhando, que eu já tenho conhecimento, já vou dividir com vocês, vocês vão ficar bom, vão ou não vão, vai ou não vai, pá, pá. Aí o cara dá aquela representada no palco, eu acho muito louco aquilo ali, porque aquilo ali traduz a realidade do que é um indivíduo com síndrome de Dunning-Kruger. Então cuidado para você não ser esse indivíduo, não ser essa mulher, não ser esse homem, não ser essa pessoa que se não sabe, cara, cala a boca, não fala. Não fala, não se acha inteligente. Lembra lá da vaidade? É um ladrão da tua felicidade. Para, meu. Para, cara. Pra que fazer isso? Não, um monte de gente. O que eu mais vi foi gente dando palpite a respeito do vírus. O cara não é infectologista, ele não é médico, ele não é cientista, ele não é na área de pesquisa e fica dando saída, entendeu? E já vi um monte de gente que não estuda mercado, não sabe fazer uma análise mercadológica, não sabe trabalhar em cima dessas coisas, nunca teve empresa. Eu vi um monte de gente que nunca teve uma empresa, não sabe o que é ter um corpo de colaboradores. O cara fala: não, você é empreendedor, que tem que agora fazer não sei o quê, e é os passos, e os 5 passos, a minha metodologia salvou o mundo. Quando você vai ver a metodologia dele, foi o Ansoff que criou lá em 1965. Pô, cara, então fique esperto. Se você não sabe, para de falar. Isso vai trazer uma infelicidade muito grande. 3. Padrão positivo ou negativo? Lembra que eu dei o lance do Fusca Verde? Comporta assim para vários aspectos da vida. Algumas pessoas estão configuradas para identificar apenas padrões negativos. Já percebeu? Ó vida, ó céus, ó azar. Sempre configurado para o padrão negativo. Sempre dá ruim. Sempre encontra uma saída ruim. Sempre tá pensando mal. Sempre, cara, se você está relacionado, se relacionando ou relacionado com pessoas que só tem negativo, tem um urubu no ombro, meu. Dá um bypass nessa galera, evita essa turma aí, se desvencilha desse tipinho de gente, tá certo? Porque só vai te levar para baixo. E ó, detalhe importante, não tenta agradar gregos e baianos não, que não vai funcionar, tá certo? Não dá para agradar todo mundo. Não dá. Então garanta a sua identidade, mantenha a sua ética, mantenha aqueles padrões que fazem sentido para você e que você consegue traduzir para de forma positiva encarar a vida e com muita alegria, com muita felicidade. Pontos 4 aqui, ó. Tem a ver com como você vê o copo. Em tempos difíceis e de adversidade, a nossa mente usa como mapas mentais aquilo que está pronto no nosso cérebro, ou seja, default de novo. Você está acostumado com uma situação, você está acostumado a ver a situação, então quando vem a adversidade, você fala: putz, meu, mas não vai dar, hein? Vai ser difícil, hein? Vai ser complicado, hein? Cuidado, eu não estou falando aqui para que você não encare e não veja o copo meio cheio com responsabilidade. É um otimismo responsável, porque tem um otimista irresponsável. Ele tá vendo que tá ruim, que tá. Aí ele fica naquela: não, vai dar certo, fica sossegado, vai dar certo. Ele tá pendurado por um fiozinho, um cabo de aço. Tá certo que vai estourar daqui 5 minutos. Ele fala assim: não, não, mas vai vir uma mão, vai me salvar. Ele tá num penhasco, num abismo, sabe que vai dar a merda. Ao invés de orar e pedir perdão, né, ele fica: não, vai dar certo, vai dar certo. Já viu, gente? Eu vejo um monte de gente assim: vai dar certo, vai dar certo nada, cara. Faz teu plano ali e veja como é que você pode encarar isso aqui, tá certo? Porque dependendo de como você olha o copo, te traz infelicidade. Ponto 5. É o que eu chamo de a amígdala. Não sei se você sabe, mas dentro da nossa caixa craniana, no lado de dentro do cérebro, tem um negócio chamado amígdala. A nossa amígdala está preparada basicamente para fazer 3 coisas. Ela é o que a gente tem mais, é o que a gente tem mais, de mais primitivo no nosso cérebro, tá bom? Até todo vertebrado tem, tá bom? Que chama amígdala. Ela tem 3 funções básicas. Ou ela deixa a gente estático, ou ela põe a gente para fugir, ou põe a gente para enfrentar, tá certo? A amígdala tem essa ação no nosso cérebro. Então, se você está diante dessa situação de forma e trazer para um estado racional, evite deixar a sua amígdala tomar a decisão por você. Para isso, você tem que ter a consciência de que ela existe. E aí, o estado de acomodação, o estado de estagnação, que você fica parado, que você fica parada, pode ter muito a ver com esse momento, tá certo? Então, se você já teve alguma situação de estresse, por exemplo, que teu cérebro travou, pode ter certeza que foi a amígdala agindo, tá bom? Então, fica ligado nessa. Porque pode ser que isso comprometa seriamente a tua felicidade. Seriamente. E aí vamos aqui 6.6, tá bom? Tá acabando, tá? 9 minutinhos aqui e a gente já acaba, beleza? Quero agradecer quem tá aqui no Insta, que tá acompanhando, tá lendo aí, tá... Não tem a imagem boa minha, porque vai ficar lá no canal do YouTube também, tá bom, gente? E não esquece, hein? claudozanutin.com.br. E aí, como eu tô falando de amígdala, eu queria que quem puder, faz lá uma adesão naqueles podcasts, tá no meu site. Você pode procurar lá, tem muita coisa legal. E quem tá aqui no YouTube, não se esqueça, pô. Escreva aqui nos comentários, clica no sininho, se inscreva no canal, divulga o canal pras pessoas, tá certo? Porque isso também, de certa maneira, me apoia bastante, me ajuda bastante, tá bom? Então eu não tenho a pretensão de ser a pessoa mais inteligente do cemitério e nem a pessoa mais rica do cemitério. Mas eu gostaria muito que vocês me ajudassem a disseminar esse conhecimento, porque só vocês conseguem fazer isso. Eu consigo fazer o que eu estou fazendo. Então, outra coisa, eu chamo de a regra dos 20. Essa regra aí, não adianta todos os ensinamentos se a gente não colocar em prática. Provavelmente você já tentou mudar um hábito e viu que não dá para mudar. Por quê? Porque é comportamento na veia, e aí você tem que entender que hábito que está acontecendo, como é que ele está incorporado, e você tem que tirar todas as barreiras antes de começar determinada atividade. Então, ó, 20 segundos de respiração. Sabe aquele lance? Assim, você fala, pô, queria tanto sair para treinar e não sai. Queria tanto sair para correr, não sai. Queria tanto fazer uma ginástica, não sai. Eu queria tanto baixar um aplicativo aqui, já que a gente está em tempos de isolamento, eu vou fazer na varanda, eu vou fazer na cozinha, eu vou fazer na sala. Começa a colocar um monte de empecilho no meio do caminho para travar a mudança do hábito, para travar a mudança de comportamento. A gente é feito de crenças, valores, a gente é produzido dessa forma. Tá tudo embarcado no que a gente tem, né? Tá tudo embarcado no que a gente conhece, tá certo? Então a gente é feito disso aí, na nossa essência é assim, tá bom? Então a gente, para mudar um hábito, a gente tem que mudar um comportamento. Se você não mudar o comportamento, não tem novo hábito. E aí, 7, para terminar. Você tem que gostar de gente, bicho. Tem que gostar de gente. E aí, ó, diversos estudos científicos sobre a felicidade apontam a mesma coisa. Os relacionamentos sociais são essenciais para a felicidade. E além disso, ó, os relacionamentos sociais também diminuem a nossa ansiedade, melhoram a nossa concentração e foco, bem como reforma o nosso sistema cardiovascular, o nosso sistema imunológico. Pô, Zanotinho, caraca, tempos de isolamento social. Cara, de novo, é o vídeo que eu gravei no domingo de Páscoa. Se você está sozinho, a minha oração aqui é para que você esteja em solitude e não em solidão. Que você esteja de forma solitária, mas não em solidão. Que você possa ter relacionamentos e alimentar relacionamentos. E aí, de novo, como é que você fomenta isso aqui? Tratando gente como gente deve ser tratada. Como gente. Se você está aí... Ah, pô, mas a notícia, você falou aí que tem gente que a gente tem que se livrar. Cuidado. Eu só estou falando para você não se relacionar. Não estou falando para você maltratar. Não estou falando para você falar mal. Não estou falando para você desdenhar. Não estou falando para você ignorar a pessoa. Nada disso. O que eu estou falando é, você não precisa caminhar com gente que não faz sentido. Você não precisa caminhar com gente que não te apoia, que fica te levando para o buraco. Esse tipo de gente você não precisa andar. Tá certo? Mas não precisa maltratar, não precisa isolar, né? Não precisa humilhar, não precisa fazer nada disso. Então, isso aqui é um ponto muito importante para a felicidade. Tratar a gente como gente deve ser tratada e gostar de gente, tá bom? Bom, siga 3 passos então para banir de vez os ladrões, identifique, pare, substitua, não esqueça disso, tá bom? Não esqueça disso, trouxe aqui de novo para você não esquecer. E por fim, eu quero deixar aqui, ó, como você pode ter mais felicidade no seu dia a dia, ainda hoje, e melhorar o seu desempenho, tá bom? Então, ó, nesses 4 minutos aqui, eu vou te falar isso aqui rapidamente. Ore, reflita ou medite. Não sei o que você faz, mas tem que ter. Outra coisa, tenha planos com metas e objetivos bem definidos para manter o foco e ter esperança. Tá certo? Porque é importante planejar, tá bom? Mas não ficar no controle. Planejar é diferente de controlar. Ame ou goste sem interesse. Todas as relações são de interesse, mas a gente tem que amar as pessoas sem interesse. Como é que você tem feito isso? Senão não dá para ser feliz, cara. Pense positivamente, mas com responsabilidade. Se você não fizer isso, Eu acho que não vai dar para ser feliz. Outra coisa, pratique exercícios, coisas que você gosta, vai te ajudar a ser mais feliz. E, para finalizar, liste sempre três ou cinco coisas que você acredita que te motive diariamente. E faça então o seu PDI, que é o que eu estou sugerindo em todos os nossos encontros aqui. Fechado? Tá aí o PDI, né? Preciso parar de fazer, preciso continuar a fazer, preciso iniciar, preciso monitorar. Então essas coisas são extremamente importantes. Essa é a hora que você para aí agora, você faz o teu PDI. Para aí para pensar agora, pô. Você ficou uma hora aqui ouvindo eu falar, eu ficaria mais 10 para falar de tudo isso. Mais 10. Eu gosto de falar a respeito disso aqui, tenho gostado cada vez mais. Então, atitude e resultado. Essa é a hora que você faz o teu PDI. Coisas que você vai parar de fazer, vai continuar fazendo, precisa iniciar e precisa acompanhar. Legal? Depois ela entra no meu clube, tá certo? Se você procurar aí na internet, Clube de Vendas e Negócios do Zanutin, é só digitar lá, Clube de Vendas e Negócios do Zanutin. A gente está preparando cada vez mais um conteúdo extraordinário. Lá você vai encontrar também o combo dos meus livros, que são bem interessantes, bem legais. Então, peço que você compartilhe aí e se inscrever no canal e também clicar no sininho para receber toda semana. Pô, cara, eu preparei uma parada louca para a gente refletir com mais profundidade ainda e a gente poder pensar um pouco mais a respeito de motivação, de felicidade, de garra, de antifragilidade, a diferença entre resiliência e também a gente refletir sobre atitudes e comportamentos que podem auxiliar você e a mim a gente ser humanos melhores, tá certo? Que o que nos resta mesmo é isso, a gente tá no caminho para ser gente melhor e gente tratando gente como gente deve ser tratada, como gente. Esse é tempo de reflexão. Grande abraço, valeu, fique com Deus.